Falando de livros.
Agora eu tenho o prazer de conversar com o Maurício Veneza. Ele é do Rio de Niterói, é fluminense de Niterói, trabalha como ilustrador e fez histórias em quadrinhos e muitas ilustrações para agências de publicidade, jornais, revistas, televisão, livros infantis, didáticos. É autor de vários livros de imagem, como esse que é o mote da nossa conversa, que é A Caixa de Lápis de Cor, publicado pela editora Positivo. Ele também é colaborador regular da revista Ciência Hoje das Crianças, editada pela SBPC, e tem vários livros. É um dos fundadores da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, que tem sede no Rio de Janeiro. Bom dia, Maurício.
Bom dia, Rosane. Tudo bem?
Tudo ótimo. Então, prazer falar com você aqui no Universo Literário. Antes da gente começar a falar desse livro de imagem que eu tenho aqui, colorindo todo o cinza que nós estamos passando agora, é super bacana o livro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa Associação dos Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, que você é um dos fundadores e que tem sede aí no Rio.
A Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, é um nome longo, né?
E a sigla também fica difícil de falar.
A gente reduz para AEILIG, mas é complicado de pronunciar. É uma associação que foi fundada há 12 anos, tentando reunir profissionais da área, escritores e ilustradores, que se dedicassem a livros para crianças e jovens e tentaram organizar a profissão, no sentido de trocar informações, ter atuação junto, por exemplo, a órgãos de governo, enfim, junto a toda a categoria. Então, essa associação, ela vai caminhar bem lentamente, mas eu acho que é a associação do gênero que durou mais até hoje.
Sim. E ela ainda existe e ela ainda está ativa, não é?
Não, está firme e forte. Temos uma nova diretoria, agora novo presidente, nova diretoria, foi eleito. Eu deixei a vice-presidência que exerci durante dois mandatos, quer dizer, quatro anos, deixei em junho passado, porque só posso exercer dois mandatos, né, nosso estatuto não permite mais, mas a associação continua aí, muito ativa, tem uma lista de discussão na internet, tem regionais, núcleos regionais em vários estados do país, e vai funcionando muito bem.
Isso é ótimo. Agora, você, o seu trabalho mesmo, você é mais ilustrador do que escritor, não é?
É um pouco mais, na verdade, mas isso é uma questão mais de oportunidade, né? Eu tenho, às vezes me pergunto quantos livros eu tenho, eu digo, olha, eu não tenho certeza disso, porque tem os livros que eu escrevo e ilustro, tem os livros que eu só ilustro, ou seja, com textos de outros autores, sim, e tem uma meia dúzia que eu só escrevi e outras pessoas ilustraram, né?
Pois é, essa troca também é muito interessante, né? Porque eu acho que o ilustrador é tão autor quanto o autor do texto, né?
Ah, sem dúvida. Na verdade, o que a gente lida na ilustração de obra literária, de modo geral, é com uma ilustração narrativa. Ou seja, ela tem uma função de narrar, tanto quanto a do texto. De tal forma que livros como A Caixa de Lápis de Cor são livros até sem palavras, né?
Sim, é o livro famoso livro de imagem, né?
A gente chama de livro de imagem aqui no Brasil, né?
Uhum.
Porque em países de língua inglesa, livro de imagem é aquele que tem pouco texto. Não, não necessariamente que só tem imagem, mas aquele que tem pouco texto. E no Brasil, a gente chama de livro de imagem aquele que não tem texto nenhum.
Uhum.
Entendeu? Que é o caso deste e de vários outros.
Sim. Quando que você começou a ilustrar, Maurício?
Isso é uma coisa curiosa, porque às vezes é um tanto por acaso.
Desde menino, assim, desse personagemzinho dessa nossa história?
É um pouco isso. O que eu acho é que algumas vezes a carreira escolhe a gente, né? Não é a gente que escolhe a carreira. No meu caso, eu, como toda criança, gostava de desenhar e queria, quando eu tivesse que escolher uma profissão, uma atividade profissional, eu queria desenhar, mas não sabia o que eu ia desenhar.
Uhum.
Então, por isso, eu passei por muitas coisas depois que fiquei adulto. Eu passei por muitas experiências diferentes. Eu desenhei muito tempo para publicidade. Eu trabalhei em agências de publicidade durante muito tempo.
Sim.
Mas fiz também história em quadrinhos, desenho de humor. Enfim, muita coisa na área de comunicação visual. Até nos últimos 12, 13 anos aproximadamente, eu passei a me dedicar somente ao livro infantil juvenil.
Muito bom. Esse livro, A Caixa do Lápis de Cor, publicado pela editora Positivo, conta a história de um menino que é engraxate, né? Um menino engraxate, e ele vai pela rua e ele ganha como pagamento uma caixa de lápis de cor. Como é que surgiu essa ideia sua de fazer esse livro que ficou tão bonito?
Essa ideia, obrigado pelo tão bonito, mas essa ideia ela vem como as outras, né? Eu acho que as ideias não vêm se a gente não as procura. Eu, como me dedico só ao livro, eu todos os dias, eu sento aqui diante de uma folha de papel, eu não uso computador para começar a escrever.
Ai, que bom.
Eu começo, depois eu consigo no computador, mas claro. Meu início é fatalmente no lápis de papel. Uhum. E aí eu posso observar, tudo que eu posso recordar, tudo que eu posso inventar, eu vou anotando. E A Caixa Lápis de Cor não é um livro recente que eu tenha criado recentemente.
Sim.
Ele esperou na gaveta muito tempo para ser publicado. E aí a ideia me veio a partir de observação, da intervenção das pessoas sobre o seu entorno, né, sobre o seu mundo. O que você pode fazer para melhorar o seu mundo, né? Acho que um pouco isso, a ideia inicial. Então é um toque de magia e não fez mal nenhum, acho que acrescentou bastante.
Não, é um grande convite à imaginação das pessoas, né, de quem lê o livro.
Eu acho que a imaginação de quem lê, ela complementa a imaginação de quem escreve, quem desenha. São complementares, né? A gente tem que deixar voar um pouquinho o pensamento, a imaginação. E no meu caso, eu podia ter dado uma abordagem realista, mas eu preferi fazer uma abordagem que fosse mais fantasiosa, que eu achei que caía melhor dentro do tema que eu propus, dentro da linguagem que eu me propus a fazer.
Agora você tem outros muito mais livros, né? Vira e mexe, eu pego livros que foi você que ilustrou.
É verdade, verdade. Eu tenho, assim, só de livros de imagem como esse, eu tenho... São 8 livros de imagem e eu tenho, assim, mais uns... Creio que com texto escrito, mais uns 30. Agora, eu, como ilustrador, devo ter tá na casa de 70 livros aí, aproximadamente. E eu digo na casa do, porque sempre tem alguma coisa para sair nova, que foi ilustrado, mas não foi impressa ainda. Então, aproximadamente uns 70.
É porque o processo de fazer um livro, desde que o autor entrega até que ele está na mão do leitor, demora um tempo, né?
É, demora um tempo. Às vezes eu digo assim, o tempo do livro, às vezes o leitor nasce, aprende a ler e o livro ainda não saiu, né?
É por aí. Como é que você percebe essa recepção dos livros de imagem pelos leitores?
Olha, eu tenho gostado bastante, porque a gente não tem contato tão direto com o leitor, mas eu vou muito a escolas, eu vou a eventos, como as bienais de livros, salões, vou... E tem tido uma recepção boa. Por quê? O livro de imagem, na maneira como eu trabalho, né, que na maneira que eu optei por trabalhar, ele tem uma leitura muito aberta. Então ele permite ao leitor, à criança, recriar. Na verdade, ele é uma espécie de leitura com várias opções. É um pouco aquela história do mágico, né, que chega com baralho e diz assim, tira uma carta, qualquer uma. Aí eu coloco no livro de imagem, assim, escolha uma possibilidade de leitura, qualquer uma. Então as crianças leem de maneira diferente, complementam, dão nomes aos personagens que os personagens não têm, vão além do final, enfim, fazem um bocado de interatividade, um bocado de participação. E eu gosto bastante disso.
É interessante, eu estava outro dia ouvindo o depoimento de uma professora falando que como que ela trabalhava o livro de imagem para meninos já alfabetizados, meninos maiores, e que eles falavam, esse eu não quero porque esse não é livro, não tem história.
Ah, sim, pois é. Mas aí a pessoa é um pouco maior. Existem duas coisas, né? Dois equívocos mais ou menos comuns, que é... Primeiro, que se achar que o livro de imagem tem necessariamente que contar uma história.
Não, mas isso o menino disse no primeiro momento, né?
Sim, claro, conceito. Aquele leitor específico.
Exatamente.
Mas é comum que se pense isso. Mas a gente tem livros como... tem um livro muito conhecido aqui no Brasil, o Zoom, que é do Luiz Lambaniai, e que não conta uma história. Ele mostra uma sequência de imagens sem contar uma história. São imagens umas dentro das outras e tal. E a questão também de ser para criança. Tem vários livros como esse mesmo, que não é um livro necessariamente para criança. Como os livros da Angela Lago também, de imagem, eu não acho que seja Cena de Rua, que é um livro muito famoso.
É muito forte Cena de Rua.
Para criança especificamente. É um livro para qualquer leitor, de qualquer idade.
Na verdade, eu acho que os livros não têm essa definição de faixa etária, porque eles são de um encantamento, né? Toda história, quando você troca uma história, quando você conversa com alguém, não importa o nível, mas sempre é uma conversa que faz crescer, né?
É, sim, eu particularmente vou contar um segredo aqui, que olha, que os ouvintes não contem para ninguém, por favor.
Sim.
Mas eu continuo lendo até hoje os livros para crianças, vendo filmes de animação, eu gosto muito, porque eu acho que eles não têm essa restrição. Eu costumo dizer que eu sou uma criança como as crianças da escola em que eu estou visitando. Eu sou bem, sou até um pouco mais criança do que eles, porque eu tenho mais experiência.
Pois é.
São crianças ainda, eu tenho mais 50 anos de experiência de ser criança, entendeu?
Mas Maurício, eu vou te confessar uma coisa, são muitas as pessoas que têm a criancice acumulada, como você, que vivem ainda lendo as coisas das crianças, que não têm a infância acumulada, né?
Eu tenho essa criancice acumulada e pretendo ter até o final dos meus dias.
Eu acho que todo mundo tem uma criança dentro, né?
Ah, sim, claro.
Com certeza, e isso é o grande, eu estava vendo o depoimento de um ator, Valmor Chagas, falando que ele, quando atua no palco, ele atua como uma criança, porque o adulto já não tem graça.
O adulto é meio sem graça. Uma coisa que as pessoas perguntam, você não escreve para adultos? Eu digo, não, adulto é um pouco sem graça, não é tão sem graça, mas um pouquinho sem graça.
É.
Se eu colocar um texto, mostrar um texto para um adulto, ele vai ler, vai gostar ou não, e se eu perguntar o que acha, ele vai dizer assim, de acordo com a teoria da recepção, de acordo com o estruturalismo de Vladimir Prof, de acordo com... Aí eu digo, pô, peraí, mas o que você achou? Eu digo, é interessante. Agora, se eu chegar para uma criança e der o mesmo texto, eu digo, você gostou? Não. Ele vai na lata, vai me dizer isso, e é o que eu quero saber, na verdade.
E vai dizer por que não gostou.
Não precisa me dizer. É suficiente que ele me diga se gostou ou não. Para mim é isso. Agora, o adulto vê mais esses pruridos adquiridos aí pela boa educação, e aí acaba não chegando a resposta que eu preciso. Então, eu acho que eu escrevo a criança por conta disso.
É verdade. Maurício Veneza, obrigado por conversar com a gente aqui. A caixa de lápis de cor dá para colorir o mundo, dá para fantasiar bastante, dá para a gente fazer o próprio mundo da gente,
sim, claro.
A própria história, né?
Querido, eu agradeço muito o convite, agradeço a participação, agradeço o ouvinte, a paciência. E eu acho que se cada um de nós cuidar de colorir um pouquinho assim, o seu cantinho de mundo, né? Acho que esse planetinha vai ser um lugar bem melhor para a gente viver.
Claro, e quem quiser...
Eu aqui para fazer minha parte, né?
Sim, claro. Quem quiser saber mais sobre você, é só procurar lá no grande oráculo Google, né? Procurar
isso,
Maurício
isso.
Veneza e tem também o site da Fundação, da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil.
Eu peço o seguinte, você corre um risco procurando nos sites de busca, se você não colocar aspas, você vai achar o Maurício de Nassau, porque a Recife é chamada Veneza Brasileira.
É verdade.
Então você vai achar, por causa do Maurício Veneza, que não sou eu. Mas você colocando aspas, você vai encontrar meia dúzia de referências, ou talvez um pouco mais.
Claro. Maurício, um grande abraço, obrigado por conversar com a gente aqui.
Querido, eu agradeço, um grande abraço para você, e até uma próxima ocasião.
Isso aí.
Tá, obrigado.
Tchau. Eu conversei com Maurício Veneza, ele é ilustrador e autor de vários livros de literatura infantil. A gente falou de um livro editado pela editora Positivo, que é do Paraná, e trabalha mais com livros didáticos para criança e paradidáticos, quer dizer, os livros servem para todo mundo. O livro chama A Caixa do Lápis de Cor, da editora Positivo. Agora, o Maurício Veneza, ele está ligado, é associado da Associação dos Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. O site é www.aelig.org.br. Você encontra muito mais coisas que ele fez, muito mais coisas lindas e fascinantes.